Olá, gente boa! Quem fala aqui é o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Você que está aí me escutando agora, ouvirá uma mensagem sustância da palavra de Deus. Vai ser uma bênção para o seu coração. Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde, em nome de Jesus.
Irmãos, Lucas capítulo 8, versos 19, 20 e 21. Lucas 8, versos 19, 20 e 21. Essa cena que nós estamos vivendo no quadro, na tela, não é a cena do texto bíblico, mas uma cena imaginada, o Senhor Jesus ensinando famílias, o Senhor Jesus ensinando crianças, o Senhor Jesus ensinando multidões. Nas cenas temos jovens, temos mulheres, temos crianças. E é uma cena muito emocionante, que é todo mundo perto do Salvador Jesus. Perto de Jesus é onde você e eu temos graça e força. E quem vai para perto de Jesus é quem Jesus chama. Porque nós mesmos não temos força para chegar perto de Jesus. Tudo que nós fazemos está contaminado pelo pecado. Tudo, tudo, tudo. Por quê? Primeiro, pela doutrina da glorificação. Só haverá perfeição quando o Senhor Jesus voltar e quando aqueles que morreram em Cristo ressuscitarem primeiro. Então, pela fé em Cristo, pela cruz de Cristo, nós somos livres da condenação do pecado. Quem agora creu em Cristo, Romanos 8:1 diz: já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Converteu agora, morreu agora, não está condenado. Converteu agora, morreu daqui 100 anos, não está condenado. Não é porque nunca pecou, é porque o sangue de Cristo livra da condenação do pecado. Quem não creu em Cristo, quem não recebeu o sangue de Cristo, está condenado, é o que diz João 3:16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê está salvo, mas quem nele não crê já está condenado. Então recebemos de Deus a graça para quê? Aí então, nascido de novo, libertos da condenação do pecado, vamos estar caminhando para ser libertos do poder do pecado. O pecado quer nos dominar, a mentira quer nos dominar, a avareza quer nos dominar, o julgamento, a mentira, todas essas manifestações interiores do pecado e exteriores constantemente vêm sobre nós. Estamos constantemente numa batalha contra o pecado, contra o mundo e contra o inferno. Recebemos a ação do Espírito, recebemos a ação da palavra, somos confortados e apoiados pelos irmãos, enquanto vamos seguindo lutando contra o poder do pecado. Mas todo dia nós temos que confessar pecado. Todo dia nosso coração andou por caminhos que não quis. Todos os dias que Deus não quis, não é que nós não quisemos, não. Porque nós chegamos a dizer assim: fulano eu perdoo, mas fulano eu quero é que exploda. Andou pensando nisso nos últimos dias? Não precisa levantar a mão. Olha como é importante esse 11 de dezembro a gente orar e pedir a Deus para descansar o nosso coração nele. E finalmente seremos libertos da presença do pecado. Porque na presença de Jesus não há choro, não há pecado, não há condenação. Quando o Senhor Jesus instaurar definitivamente o reino e renovar todas as coisas, não haverá pecado, não haverá dor, porque o pecado foi totalmente tirado do novo céu e da nova terra. O diabo, o tentador, foi jogado no lago que arde com fogo e enxofre, e os reinos desse mundo se tornaram do Senhor e do nosso Cristo. Então não esqueça: condenação, poder e presença. Então, ao andar assim, nós vamos entendendo sobre a questão da família de sangue e da família de Jesus. Meio-dia. Meio-dia é uma hora de virada. Vamos orar para você ter uma virada? Meio-dia, redondo. Levante a mão para pedir a Deus uma virada na sua vida. Uma boa virada agora. Ore em voz alta. Você está em casa, Deus, é meio-dia, está virando. Ô Deus, é uma virada na minha história, na minha fé, na minha vida, na minha consagração, na minha paixão por Deus, na santidade de vida, Deus, nos meus negócios, no meu testemunho, na minha vida familiar. Dê uma virada segundo a tua misericórdia. Amém. Meio dia, irmãos, que hora boa, não é? Então vamos nessa porção da escritura e vamos pensar rapidamente e orarmos por nossa família de sangue e nossa família verdadeira, que é a família da fé. Entendeu o que eu falei? Nossa família verdadeira é a família da fé. Vou repetir de novo. Nossa família verdadeira é a família da fé. Por enquanto é só uma frase, e eu espero no Senhor que essa convicção adentre o nosso coração. Vamos repetir? Nossa família verdadeira é a família da fé. Mais uma vez. Então vamos lá, Lucas 8, 19 a 21. Foram ter com Jesus, ele, sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Irmãos, esse versículo tem dado tanta confusão ao longo da história e separou os protestantes dos católicos. Por que que esse versículo separou os protestantes dos católicos? Porque sua mãe, Maria, é considerada na teologia católica imaculada. Imaculada significa que ela foi gerada sem pecado. Maria foi gerada por relacionamento entre homem e mulher, e não por obra do Espírito Santo. O único que foi gerado por obra do Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Então Maria, como todos nós, aqui quando diz gerado em pecado, é que toda criança e todo mundo tem uma natureza dura. Crianças não são inocentes. Crianças têm o coração duro. Às vezes a gente não acha que isso não é verdade. Muito bem. Precisa ensinar uma criança a pirraçar? Hein? Precisa. Precisa ensinar a criança a dar birra? Precisa ensinar uma criança a gritar com raiva com o pai ou a mãe? Por que que grita? Se o pai e a mãe estão ensinando: papai, mamãe, eu te amo. Papai, mamãe, repete isso na cabeça desde que nasceu. Então, o que acontece? Essa dureza de coração. Atenção, os pais. Precisa tratar o coração da criança e não só o comportamento exterior. Ensinar seu filho a ter o coração quebrantado. Muitas vezes, para quebrantar o coração, precisa de disciplina. Disciplina que exige respeito. Quando pai e mãe falam assim: meus pais só me olhavam e obedeciam. Por quê? Porque foi ensinado. Não é automático. Não é automático. Então, pai e mãe, toda criança você tem que orar para o Senhor quebrantar o coração dele. Toda criança. Nós não estamos falando de temperamento, estamos falando do coração. Mesmo quem tem temperamento tímido, tem coração duro. E quem tem o temperamento explosivo, aí é que aparece. Mas aí é só o comportamento. Vamos orar para Deus quebrantar o coração nosso e dos nossos filhos? Feche aí os seus olhos agora e ore. O seu filho pode estar grande, seu filho pode estar pequeno, seu filho pode estar no colo. Pede a Deus para dar a ele um novo coração, porque essa é uma obra celestial, uma obra do Espírito Santo. Vieram a Jesus, sua mãe e seus irmãos. Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ó Deus, faz uma obra sobrenatural no nosso coração e no coração dos nossos filhos. Oramos por aqueles que estão no ventre, Senhor. O Senhor que visitou João Batista no ventre, visita com a tua misericórdia e tua bondade. Amém. A outra coisa aqui que separou protestantes e católicos é porque os católicos não admitem ainda até hoje que Maria teve outros filhos. A palavra do Senhor diz que José não o conheceu até que o Senhor Jesus nasceu. Também a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é o primogênito de Maria. Ele não é o único, unigênito. Ele foi o primeiro. E a Escritura diz que seus irmãos e suas irmãs são também, estavam lá naqueles dias. Quando nós lemos os textos paralelos, nos evangelhos sinóticos de João, de Mateus capítulo 12, que diz assim: falava ainda a multidão quando seus irmãos estavam ali do lado de fora querendo falar com ele. Em outros textos da Bíblia diz: quem ele acha que é? Ele é um carpinteiro, não estão entre nós, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. Essa discussão do primeiro e segundo século vem até hoje, que nós continuamos crendo pelo relato do Evangelho que Maria foi uma senhora como qualquer outra pessoa, outra mulher. Maria diferente, mulher piedosa, que Deus colocou favor sobre ela. Salve, favorecida, disse o anjo. Aqui no Natal lembramos: salve, agraciada. Salve você, que Deus resolveu te conceder um favor especial. Aliás, todos os que são salvos são favorecidos. Todos que são salvos, Deus deu uma porção de fé para ele crer. Todos que são salvos, Deus deu uma porção de fé para ele crer no Senhor Jesus. Pausa de novo. Esse é um momento de oração pelo Brasil. Alguns de nós achamos que alguns políticos, juízes, cantores, cantoras, eles não convertem. Nós nem temos mais vontade de orar por eles. Vamos orar, levante sua mão aí para orar por uma pessoa que você vai dizer: ai meu Deus. Levante sua mão. Levante e ore pelo nome. 2, 3, 4, 5 nomes. Senhor, ai meu Deus. Fala com Deus, é Ele que converte, Ele te deu a porção de fé, por que não pode dar para o outro? Ele dê segundo a sua sabedoria e segundo a sua soberania. Oramos nessa hora, Senhor, para o Senhor tratar o nosso coração como oitava igreja, como igreja de Deus, porque ao nós olharmos certas notícias, ao olharmos certas pessoas, andar no meio da nossa família, olharmos o ambiente pop, o ambiente da arte no Brasil, há momentos que a nossa alma fica muito chateada e revoltada, e isso revela quão duro é o nosso coração. Por isso nós oramos nessa hora, para que aqueles que hoje zombam do Evangelho, zombam do Senhor Jesus, criticam a palavra de Deus, oramos para que o Senhor os leve ao arrependimento. Oramos assim com ações de graças. Amém. Então vamos agora andar no texto um pouco, explicar desse momento aí. Sua mãe e irmãos não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Quando você olha Lucas capítulo 8, verso de número 4, diz assim: ajuntando-se grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades. O Senhor Jesus está num lugar com grande multidão, quando o recado vem andando: sua mãe e seus irmãos estão lá. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Respondeu Jesus: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Parece que Jesus foi mal educado. Numa leitura assim, distraída, parece que Jesus foi mal educado. Então presta atenção. Foram ter com ele sua mãe, irmãos, e não podiam aproximar-se. A mãe de Jesus e seus irmãos estão longe de Jesus. A notícia chegou dizendo: sua mãe mandou falar que ela está lá fora. Já foi chamado assim num lugar? Você está dando uma palestra, está numa festa, está numa reunião, diz: olha, pessoal, o senhor está lá fora, de lá. Quem já teve essa experiência assim? E não dá para falar com o povo. Você fala assim, fala com isso que eu não posso, não. Então aqui o Senhor Jesus aproveitou o momento para um ensino extraordinário. Três comentaristas bíblicos, eruditos no original, falam que essa palavra foram ter é uma palavra que envolve foram para estar perto dele num momento que ele passava grande dificuldade. Quando nós lemos Mateus e Marcos, Jesus estava sendo, começou a época da perseguição. Jesus tinha chamado do maioral, ele serve a Beelzebú, o maioral dos demônios, por isso que ele expulsa demônios. A conversa sobre Jesus é que ele é o maioral dos demônios. E era conversa que quem espalhou foram as autoridades eclesiásticas. O fake news é antigo. E uns amigos mais perto de Maria, dos irmãos de Jesus, falaram com ele. Ele ficou doido. Vocês precisam ver o que ele anda fazendo, o que anda realizando. E olha a multidão ao redor dele. É muito interessante essa palavra, foram ter. Foram ter para manifestar afeto, carinho e apoio. Sua família de sangue precisa de afeto, carinho e apoio. Vamos repetir? Afeto e bronca. Eles foram também para chamar a atenção de Jesus. Eles foram para apoiar, eles foram para fortalecer, mas eles foram também para dizer: o que está acontecendo? Quando você lê o evangelho, diz que nem os irmãos dele acreditavam nele. Nem os irmãos dele queriam que ele fosse para frente. Ó, você que quer manifestar o mundo, ó, vai ter a festa em Jerusalém. Milhares de pessoas vieram. Vai para Jerusalém, já que você quer aparecer demais. Família é família. O pessoal em Singapura desenvolveu uma pesquisa que as famílias que todo dia têm um tempo de refeição conjunta, elas são mais felizes. O casal que para tudo para almoçar juntos ou tomar o café, eles são mais felizes. As pessoas da família que gastam pouco mais de tempo uns com os outros são mais felizes. Pode os dois estar juntos dentro de casa e não fazerem a refeição juntos. Foram estar com ele. Hoje o Senhor Jesus te envia uma palavra para você estar com alguém de sua família, presencial ou ainda que de longe. Às vezes hoje é carinho, às vezes seja afeto, às vezes seja conforto e às vezes seja uma bronca. Quem já foi na família dar uma bronca? Levanta a mão. Foi lá reunir a casa para dar uma bronca. Para isso. Já marquei uma reunião para alinhar isso aqui, gente. Toda mulher, se não der bronca lá na sua casa, não conserta. E todo homem também. Olha lá, o irmão deu glória. Quer é com ele mesmo. Você sabe que alguns de nós vão deixando as coisas pra, na casa, tudo assim, jogado, perdido, lá para lá, para lá, para colar, para colar, para colar, para colar. Quem já teve essa experiência dentro de família? Levanta alto a mão assim para ver, para ninguém achar que você está sozinha ou sozinho. Nós temos duas maneiras de reagir: dar conforto ou xingar. Parece que é tudo aleijado, deixou o copo aqui, calma, calma, calma. Ó, peguei o marido. Afeto, conforto, consolo e bronca. Mas cansa ficar atrás de sozinho consertar a bagunça dessa casa. Cansa. Cansa. Toma o café, a xícara fica ali. Toma água, o copo fica ali. Tira o sapato, fica ali. Ali ficou a meia, ali ficou outra meia. Ali ficou o pente, ali ficou a bolsa, ali ficou não sei o quê, ali ficou, ficou. A sala da casa vira uma praça de guerra. E quando você invade a sala, está tudo espalhado. Orar pela família, irmãos. Você ficou irritadaço aí dentro do seu coração agora, irritadaço. Ainda bem que o pastor está falando disso, que eu já não aguento mais falar nessa vida. Vamos pedir ao Senhor bondade para a gente perceber, para não toda hora ficar falando com a gente. Tem casa que você tem que falar todo dia. Sua mãe e seus irmãos estão aí para falar com você. Ó, nós estamos do seu lado. Nós estamos te ajudando. Nós estamos te confortando. Falta isso em muita família. Dizer, nós estamos aqui. E falta bronca também. E depois quem recebe a bronca não quer receber bronca. Ele está implicando demais comigo. Tem também o jeito de dar bronca, né, irmão? Tem o jeito de dar bronca e dizer, seu aleijado. Não consegue pegar esse copo e pôr na pia. Ou tem outro jeito de falar. Ou então, você chutou o balde todo. Vai deixar isso sujo, a tente cheia de barata, de formiga. Eu não pego esse copo, vai ficar uma semana. Vamos limpar o coração, confessionário. Quem já pensou assim? Vou deixar essa pessoa. Nós estamos tratando com o povo normal da vida que pode pedir a Deus perdão e pedir a Deus restauração. Foram seus irmãos e sua mãe para confortá-lo. Confortar, dar afeto, repartir a luta e dar bronca. As quatro coisas que Maria e seus irmãos foram fazer lá. Nós estamos do seu lado. Eles estão chamando que você é filho de Beelzebú, não é? Não, nós estamos aqui. Estão dizendo que você está doido, nós estamos achando que você está normal. Porque eles não acreditavam, então estava dividido assim, né? Quem já achou um pedaço da família doida? Levanta a mão. Lá na casa de Dona Ilka e Silva Natalão tinha uma brincadeira assim: o mais certo joga pedra em avião. Ó, pra você ver, meus irmãos falando isso comigo. Conforto, afeto, consolo e repreensão. Quatro áreas que toda família precisa ter, que Maria e seus irmãos foram lá para estar com o Senhor Jesus. Segundo, o Senhor Jesus, Deus encarnado, nosso Salvador, cuja missão na terra era cumprir a vontade do Pai, nasceu da Virgem, caminhou entre os homens, filho obediente, com 12 anos ele estava no templo para cumprir a vontade do pai. Sua mãe e seus irmãos, sua mãe e seu pai, José ainda vivo, diz: vamos embora. E ele disse: eu estou cumprindo a vontade do meu pai. Vamos embora, meu filho, vamos. Era-lhes obedientes à palavra de Deus. Chegou aos 30 anos, quando a época de se tornar um rabino, de assumir plenamente seu ministério, Jesus começou a andar de cidade em cidade e ele falava como quem tem uma doutrina diferente dos religiosos. Ele falava como quem tem autoridade. Ele era diferente, ele amava as crianças. Ele tocava o leproso. Ele encostava nos publicanos. Ele era diferente. É Deus na terra, Deus conosco, Jeová Rafá, Deus que nos cura, Deus presente. Toda ocasião, Jesus está ensinando sobre a vontade de Deus, que é a razão de estarmos aqui na terra. Qual a razão de você estar aqui na terra? Viver 100 anos. A questão não é quanto tempo você vive, como que você vive. Você vive para a glória de Deus? Então, se morrer hoje, está vivendo para a glória de Deus, louvado seja Deus. E se morrer daqui a 100 anos, louvado seja Deus. E se morrer com 2 anos, se viveu para a glória de Deus, louvado seja o Senhor. E se morreu com 50, 70, louvado seja o Senhor, porque morrer é certo. Então, o Senhor Jesus, agora com a multidão, ele não está brigando com seus irmãos e nem chamando eles de chato. Eles estão longe, o Senhor Jesus aproveitou para ensinar quem está perto qual é o propósito de Deus para a vida do ser humano. O propósito de Deus é amar a Deus e glorificar Ele através da sua vida. Por isso que Jesus diz: como é que eu sei que amo a Deus e glorifico a Ele através da minha vida? Eu ouço a palavra e obedeço a palavra. É simples. Ouvir e obedecer, ouvir e praticar, ouvir e andar. Não é o quanto você sabe de Bíblia, é o quanto obedece. Talvez alguns de nós podem dar uma aula. Você tem uns 10 cadernos anotados de sermão, de conferência, de estudo. Já falou disso, já falou daquilo e tal e tal. Ouve e obedece. Presta atenção. O Senhor Jesus falou que todo, presta atenção, toda pessoa que nasceu de novo é boa terra. Vou repetir: toda pessoa que nasceu de novo é boa terra e produz a 30, 60 ou 100. Os critérios para julgar a produtividade não são nossos. Só produz fruto quem nasceu de novo. Na parábola do semeador, nós temos 4 grupos de pessoas: 3 que não nasceram de novo e 1 que nasceu de novo. Onde caiu e as aves do céu comeram, não converteu. Onde caiu e não tinha terra para frutificar, não converteu. Onde caiu e os espinhos, a cobiça, a luxúria, a avareza tomou conta, não converteu. 4º solo: aquele que ouve a palavra, a entende e de coração obediente a pratica, nasceu de novo. Toda nova criatura é terra boa. Eu tenho um critério junto com você para saber se eu sou terra boa e se eu sou da família de Jesus. Ouve e pratica. Ouve e pratica. Nós não estamos falando de perfeição, estamos falando de progresso. Por isso é que nós temos que ler a Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia. Por isso que temos que ler a Bíblia todo dia. Sabe por quê? Porque a gente lê e esquece. Lê e esquece. Ah, passei 2 dias sem ler a Bíblia e fui ler. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para nossos amores. Senhor Jesus, estou com minha alma tão pesada, estou tão oprimido, estou tão perturbado, estou com a palavra falando aqui, vem a mim. Aí eu ajoelho e oro. Voltei a obedecer a palavra. Mas eu estou numa luta horrorosa, meu Deus. Tem semana que eu não tenho nem dinheiro. Tem semana que eu passo pelas pessoas e assim, eu vejo aqueles incrédulos, tudo numa boa. Meu Deus do céu, eu vejo essas mulheres perdidas, piriguete, tendo filho um atrás do outro. Eu que sou serva do Senhor, fico buscando ter um filho. Parece que, ai meu Deus do céu. Meu Deus do céu, não é possível uma pessoa tão inteligente igual eu não consegue ganhar dinheiro tanto que eu gostaria de ter. Tudo lá dentro da alma, às vezes, né? Aí a gente não aguenta. Quer ver como é que não aguenta? Alguém já olhou uma pessoa que nunca conversou e achou antipática? Alto assim, para ver se isso é normal. Você olha uma pessoa e fala antipático lá no seu coração. Aí depois você... Aí olha para você ver como a gente tem um coração duro e pecador. A gente conversa com um amigo e diz: aquela pessoa lá, olha para você ver, ó, pessoa antipática demais, olha para você ver. Aí o seu amigo olha: eu não estou achando, não. Olha direito para você ver como é que ela é antipática. É, seu amigo não achou. É. Aí depois você vai lá, conversa com uma pessoa, ri com ela. Aí você volta para o seu amigo e diz: olha, eu estava muito enganado, mas que pessoa legal, que pessoa maravilhosa. Sabe por quê? Porque seu coração é duro e julga segundo a aparência. As primeiras impressões são sempre incompletas e geralmente erradas. A família de Jesus é que ouve e obedece à palavra. A família de Jesus é aquele que nasceu de novo. A família de Jesus é aquele que ama a palavra de Jesus. Por isso que o Senhor Jesus aproveitou um evento tão precioso que a família de sangue vai cuidar dele e ensina que a família verdadeira é a família da fé, porque a família de sangue acaba com a morte, mas a família da fé ressuscitará um dia, louvado seja Deus. Então você precisa reconciliar com Deus. E como é que você sabe que todo dia é da família de Jesus? Porque você... tem muita gente assim angustiada: eu queria saber a vontade de Deus para a minha vida. É uma pergunta que te engana. Você não quer saber a vontade de Deus para a sua vida. Você quer saber se amanhã você vai ter mais dinheiro do que hoje. Você vai saber que o ano que vem você vai viajar ou não. Você quer saber se daqui a um ano vai casar ou não. Você quer saber o que vai acontecer das coisas que você quer. Porque a vontade de Deus está clara aí diante de você. Em tudo dá graças. Lutar sem amargura no coração. Lutar e manter contentamento na sua alma. Viver as escolhas que você tem certeza que é a vontade de Deus e viver as escolhas que você supõe ser a vontade de Deus. Há certas coisas que você ora e você resolve dar conta, você quer mesmo, acabou. Exemplo: você precisa orar todo dia qual é a camisa que vai usar? Já está lá, Deus já te deu sabedoria, discernimento. Você já tem aquelas cores que você gosta, já tem aquelas coisas que estão lá. Eu vou com qual? Esse acabou. Aí você chega no lugar, cara, ficou feio. Aí três falam: ficou bom. De quem que você vai lembrar? Porque você gosta mais de lembrar das coisas negativas, porque essa é a inclinação do nosso coração: concentrar naquilo que nos faz sofrer. Então o Senhor Jesus chama todo mundo e diz: ei, olha, o reino de Deus está aberto. Minha família é essa família que ama a palavra de Deus e obedece à palavra de Deus. Eu sou a palavra viva. Eu sou a palavra viva que desceu do céu. Mais tarde, os irmãos de Jesus creram nele, a ponto de que Tiago, o irmão do Senhor Jesus, se tornou a maior coluna da igreja de Jerusalém. Três coisas para finalizar. Primeiro, chegue perto de sua família de sangue. Conforto, afeto, consolo, repreensão. Pede a Deus discernimento para a hora que você tem que fazer cada uma das coisas. Pede a Deus discernimento, porque sempre precisará. Foram, os eruditos dizem que foram lá, o texto grego foi para isso, para manifestar isso. Segundo, entre para a família de Jesus. É a família de Jesus que permanece, porque sua família de sangue vai acabar. Um dia você não será mais marido, nem será mais esposa, não será mais filho, não será mais pai, não será mais primo, não será mais avô, não será, não será, não será. Mas você é meu irmão e minha irmã. Mas você é meu irmão e minha irmã. E aí nós estamos com essa família linda para sempre, 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 e nós nos alegraremos no Senhor. Porque a verdadeira alegria no Senhor é maior do que a alegria de ser bem casado. É maior do que a alegria de ter filhos. É maior do que a alegria de ser avô. É maior alegria do que ter dinheiro. A maior alegria do que ser reconhecido. A alegria do Senhor é uma alegria que não acaba. Nessa manhã, o Senhor Jesus te chama de volta. Para a família. Para restaurar seu coração. Enquanto você melhora seus relacionamentos com a família número um, que seria a família de sangue, horizontalmente, que acaba, ele te chama para prestar atenção na família excelente. Quatro coisas, então, para nós. Você que é casado com uma mulher crente, ela é sua irmã antes de ser sua esposa. Trate ela bem, por causa do pai dela, por causa do sangue de Jesus. Seu marido é seu irmão antes de ser seu marido, mesmo que ele tenha convertido depois. Ele é seu irmão, lavado no sangue de Jesus. pai dele é Deus, que é o mesmo pai seu. Trate ele bem, porque ele é seu irmão, cujo relacionamento não acabará. E nessa manhã, o Senhor nos chama todos a voltar para a sua palavra e andar com ele.
Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia! Ah, eu quero convidar você para vir aqui à 8ª Igreja Presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.